Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Nesse episódio, eu, Leandro Bittar e Nicolas Sessel recebemos um dos grandes nomes da história do ciclismo brasileiro, o Gabriel Sabião, campeão entre muitos outros eventos da primeira volta do Brasil em 1987, o evento que rende o tema da semana na Gregário Cycling, uma das provas mais inusitadas que a gente já teve por aqui, e ele conta um pouco sobre essa experiência e muito mais da aventura dele como um ciclista profissional a partir de agora, com vocês, Gabriel Sabião.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Gabriel Sabião, uma grande honra, um prazer inenarrável ter você aqui com a gente no Gregário Cycling, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
O prazer é meu de falar com vocês, de falar com o pessoal e levar ao conhecimento de muitas pessoas, né? O ciclismo nosso dos anos 80, que muita gente não sabe, mas foi um ciclismo de ouro, uma década de ouro no ciclismo brasileiro.
É, para começar, Gabriel, eu tenho que falar que eu peço desculpas e uma vergonha enorme, porque a primeira vez que eu fui para a Espanha, eu fui correr pela equipe Lizarte, antigo clube Galibier, e sediado em Pamplona. E para eles, a prova mais importante do ano era a Volta Navarra. E eles me falavam que tinham dois brasileiros que tinham corrido essa volta, e um dos nomes era o teu nome, que tinha corrido e vencido a volta. E seu nome era um deus dentro da história da equipe e da história do ciclismo navarro, do ciclismo de Pamplona, porque depois você veio a competir pela Reynolds, né? Pela barca que era de lá. E eu não te conhecia. E eu me sinto vergonha e é uma honra hoje poder aqui falar contigo. Isso leva para quem, assim como eu, não te conhecia, a minha primeira pergunta. Quem é Gabriel Sabião?
Olha, Gabriel Sabião, ciclista Gabriel Sabião, não eu hoje, foi uma pessoa valente. Foi um rapaz, uma criança que sonhava em chegar no profissionalismo e colocou uma mochila nas costas, pegou um trem, foi para São Paulo com uma bicicleta, pôs a mochila nas costas e andou 30 quilômetros da rodoviária de São Paulo até no alojamento da Pirelli em Santo André. Lá ele começou a carreira dele na equipe da Pirelli de Santo André como novatos. Mas um guerreiro, porque hoje difícil quem faz uma coisa dessas. De lá da Pirelli, eu já comecei a ganhar todas as provas na categoria novato, depois eu comecei a ganhar tudo na categoria aspirantes. Um detalhe, na prova de Campeonato Paulista de Montanha, quando eu era novato, teve o Campeonato Paulista de Montanha e subiu a Serra Velha de Santos. O meu foi o segundo tempo. Eu perdi pelo menos para só um ciclista da elite. Se eu tivesse corrido no meio da elite, eu era segundo colocado, se não primeiro, porque você, estando junto ali, você gruda na roda do cara e não deixa o cara escapar, não é?
É.
Mas já me destacava muito na montanha. Destacava muito na montanha. E de lá eu fui só vencendo, aumentando mais minhas vitórias, principalmente minha primeira vitória como elite foi na subida de Campos do Jordão. Tava todos, quando eu passei para a categoria elite, os outros ciclistas que eram da novata falavam para mim assim, agora vamos ver se você vai ganhar a corrida, porque na principal é difícil. Mas no primeiro mês já teve a subida de Campos do Jordão, já fui lá e ganhei, entendeu? Já mostrei que eu era um ciclista diferenciado na montanha. E com muito custo aí eu fui crescendo, indo para as provas fora, fiz uma viagem para a Europa, para a Itália, gastando do meu bolso, comprei passagem, fui para lá do meu bolso, pagando parcelado. E eu corri na Itália, ganhei provas na Itália. E de lá na Itália, eu fui convidado a ser profissional, mas numa época difícil, né, que não tinha internet, a dificuldade era que o Fanini me chamou para correr. Ele ligava lá no Rio de Janeiro, eu corria pela equipe do Rio de Janeiro da KPM. E ele não me encontrava. Eu ligava para ele, não encontrava ele. E assim vice-versa, nós ficamos perdidos. Eu falei, acabei indo para Calói depois. E numa dessas viagens para fora, foi quando eu conheci o Eusébio Onzui, que me convidou para ir para a Espanha. Eu fiquei descontente na Caloi e fui para a Espanha, que o Zeb ficou um ano mandando carta para mim ir embora para a Espanha, que meu ciclista era na Espanha. Então, foi uma carreira brilhante, foi uma pessoa, o Gabriel Sabião foi uma pessoa que tinha muita força de vontade, muito sonho e correu atrás de realizar esse sonho dele de correr profissional. E eu fui profissional na melhor equipe do mundo na época, que era a Reynolds.
A Reynolds, para quem não sabe, hoje é a Movistar. E é curioso, né, cara, porque você é muito mais conhecido e respeitado aqui na Espanha do que o teu nome no Brasil. O próprio Eusébio, a primeira vez que eu conheci ele, me falou de você. E as impressões que você deixou aqui, marcas, são quase que mais significativas do que no Brasil.
O Eusébio gosta muito de mim, Eusébio, porque o Eusébio, ele me levou para aí e às vezes tinha voltas lá fora de profissional, ele estava durante uma volta lá acompanhando, ele na França, em qualquer lugar, ele pegava o carro, vinha embora para ver eu correr. Quando tinha corrida ali no final de semana, ele vinha embora para ver eu correr e acompanhava as corridas. Eu ganhei muita corrida aí e dei muita alegria para o Eusébio. E principalmente que nem a volta de Navarra, porque era uma volta que para eles, na nossa equipe Reynolds, que era de Pamplona, é a volta mais interessante para eles vencer, para ele, entendeu? Eu precisava de ganhar a volta de Navarra. Para ele era muito importante ganhar a volta de Navarra. E não foi fácil de ganhar. Eu vou contar essa história para vocês da volta de Navarra, como é que eu ganhei a volta de Navarra.
Opa.
A primeira etapa chegava no Pirineus. Aí tinha um ciclista que era profissional francês. O José falou para mim, ó, você marca esse ciclista, que esse cara aqui é provável que ganha. O ciclista sacou e saiu engatado com outro ciclista da minha equipe na roda. Eu falei, vixe, agora? Eu vou atrapalhar a fuga do colega de equipe, né? Eu falei, e agora deixa, né? Ah, mas o pelotão lá é grande, as estradinhas estreitas, até o Eusébio chegar pra frente, ele já tá com 3 minutos. A hora que o Eusébio chegou lá na frente, ele me deu uma bronca. Falou, que caralho, que azeite, hombre, que como é errado escapar, né? E o cara já tava longe, ele estava numa fuga grande. Aí ele colocou os outros ciclistas nossos para revezar, para buscar, fez o menino que tá lá na frente parar para esperar, eu e voltou para trás para puxar até chegar no pé dos Pirineus. Eu sei que eu cheguei no pé dos Pirineus, o cara já estava com 6 minutos já de distância, de tempo na frente. Aí chegou nos Pirineus, era obrigação minha tentar buscar ele, né? Mas eu não consegui pegar ele, eu cheguei acho que 1 minuto, ou menos de 1 minuto e 40 e poucos segundos. Mas eu tirei bastante tempo dele. No dia seguinte, chegava numa etapa com subida também. Mas era etapa curta e dura, a subida curta e dura, bem íngreme, sabe? Bem, chegaram a colocar um cassete um pouquinho maior. Na época não era cassete, né? Era roda livre. Colocaram uma 25, parece para nós. Era o que mais leve tinha, era 39, 25. Mas eles falaram que era caminho de cabritos, era duro. O ciclista da equipe me trouxe até no pé também para me atacar no pé. Eu ataquei, não consegui largar o cara de novo. O cara continuou líder ali. No outro dia, tinha uma montanha no meio do caminho e ele falou pro pessoal da equipe, todo mundo escapou, todo mundo saiu, uma fuga grande começou a ir embora. Ele falou, você tem que largar esse cara nessa subida. Se não largar ele nessa subida, é difícil você ganhar a volta agora. Aí, a hora que entrou na subida, já comecei atacando o pé. E dei uma, dei duas, dei três, até que eu deixei todo mundo, larguei todo mundo. Aí fui embora. A hora que eu passei, eu falei, mas desci aí. Tinha 3 ciclistas da equipe nossa me esperando lá. Ele parou todo mundo para me esperar. Aí nós revezamos, pegamos aquela fuga que tava lá na frente, revezamos a fundo, nunca mais pegaram. Aí nós metemos uns 8 minutos neles. Aí eu ganhei a volta ali. Ali depois o José ficou todo feliz. Mas foi uma cagada minha o primeiro dia. Se eu tivesse
feito... Quando você ganhou o Tour do Brasil, você já tinha tido experiência na Reynolds?
Eu acertei com o José para ir embora para a Espanha em 87. Aí o Carvalho, que era da Pirelli, eu corria para Caloi. Ele falou, ô meninão, ele falou desse jeito, meninão, fica aqui. Vamos correr a volta do Brasil, que é agora no começo de abril, que lá na Europa tá muito frio. E eu te pago o ano inteiro pra você ficar aqui, ó, como, né, registrado na Pirelli, pra você correr a volta do Brasil pra nós. Depois você vai embora pra Espanha. Aí eu fiquei pra correr a volta do Brasil, que foi uma volta, é a maior volta que teve no Brasil, né? Foi 14 etapas, a maior distância, maior número de ciclistas estrangeiros, entendeu? Foi a maior volta que teve no Brasil, foi essa volta de 87.
Pois é, a gente quer saber bastante das suas lembranças dessa prova. Só pra contextualizar, você também tinha ganhado volta de Santa Catarina, 9 de julho, você tem outras vitórias tão importantes quanto essa, mas essa é uma vitória única, né? Porque é um evento que não existiu. Existiu são de 88, mas o que teve em 87 foi algo muito atípico, né, Gabriel? Não era uma coisa normal para a gente aqui no Brasil, né?
Não, foi uma volta muito dura que eles fizeram em 87, chamaram muitos estrangeiros. A de 88 eles já tiraram as montanhas, eles eliminaram as montanhas, não foi dura. Eu tenho lembrança de quase todas as etapas da volta aí, entendeu? Eu tava realmente nessa volta eu estava diferenciado. Não tinha como alguém ganhar de mim essa volta. Eu ganhei a volta bem com 8 minutos sobre o segundo colocado, mas eu estava diferenciado. Desde o primeiro dia até o último dia eu estava ali sempre muito forte. Entendeu? Eu me recordo de quase todas as etapas. Eu ganhei, inclusive, uma etapa chegando em Juiz de Fora com a camisa de líder, que era uma etapa que chegava também, pegava uma pequena... É uma estrada dura do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Pega a subida de Petrópolis, depois pega umas estradas muito duras, depois pega uma serrinha antes de chegar lá em Juiz de Fora, onde é que eu ataquei e fui embora. Entendeu? Então, foi uma volta dura. Subiu o Campos do Jordão, subiu a Serra de Volta Redonda, subiu o Corcovado. Foi uma volta muito dura, muito dura. E o Nabuco, que realizou essa volta, que presidente da Confederação na época, ele nem acreditava que algum brasileiro fosse ganhar essa volta. Para ele foi uma surpresa, entendeu? Foi uma surpresa. E para nós não, para Pirelli não, porque eu estava muito forte, o Cássio Paiva também estava muito forte, foi campeão de montanha, e eu e o Cássio pesava muito nessa volta, a gente fazia o que queria. E o Cássio foi quarto colocado ainda na volta, fizemos primeiro e quarto. Segundo foi um chileno, Lino Aque. Terceiro foi o Todd Goguski, um americano. E tinha um francês que estava em terceiro, perdeu para o Todd Goguski na etapa de montanha, chegando na penúltima etapa, chegando no Campo do Jordão. Esse francês perdeu tempo. De terceiro ele passou para quinto. O Cássio passou ele também. Esse francês era o Dominique Arnoux. Acho que é Dominique Arnoux.
Ele foi um profissional. Esse cara bom. Depois correu profissional muito tempo na Europa, né?
Correu.
O Todd Goguski cresceu muito.
Todd Goguski também.
Correu na Bélgica, parece. Foi uma volta que os primeiros ali era tudo gente de nível profissional.
Inclusive você, mas, né?
Foi uma volta profissional, né? Como você mesmo, depois você foi o quê? Volta Navarra, essa que você descreveu, ou duas semanas, sei lá, 2 meses depois, 1 mês e meio depois. Volta Navarra costuma ser em maio, final de maio, junho.
Foi logo no começo. Quando eu cheguei na Espanha, a primeira corrida que eu cheguei lá, um frio, chovendo, nossa senhora, fui correr aquela prova, não me acreditava. Os caras falaram assim, nossa, brasileiro, só tá com os olhos de fora. Coloquei uma touca, só aparecia com meu olho, só tanto frio que tava. Mas frio. Era 180 quilômetros a corrida, né, uma corrida dura, passava em 6 montanhas. Só que a estradinha era estreita e larga tanta gente no Amador, que eu, como larguei lá atrás, eu demorei 4 montanhas para poder conseguir ver a ponta do pelotão. Não conseguia chegar lá na frente do pelotão. Depois da 4ª montanha, que começou a clarear, que eu fui passando nas montanhas, passando, que eu vi o começo do pelotão. Aí, a última montanha tinha um prêmio em dinheiro que valia mais do que quem ganhasse na geral. Aí foi na última montanha que eu consegui chegar na frente do pelotão, aí eu ataquei e fui embora, ganhei aquele prêmio em montanha, aí mais 3 ciclistas me alcançaram descendo, aí nós fomos até na chegada. Aí chegou na chegada de uma cidadezinha pequena, eu perguntei pro cara, quantos quilômetros falta com um dos ciclistas? Ele falou assim, falta uns 15. E jeito que entrou dentro da cidade, eu tava lá atrás, não sabia, era a chegada. Aquelas ruas estreitas, eu tava em quarto, fiquei em quarto. Fiquei em quarto colocado. Mas o meu prêmio de montanha foi maior do que o prêmio do primeiro colocado. E ali o Eusébio já gostou pra caramba, entendeu? Foi uma coisa bonita, ele gostou que eu ganhei aquela etapa de montanha. Aquele prêmio de montanha é mais valorizado do que quem ganha essa corrida.
Ô, Gabriel, você falou o quanto que você estava bem nessa prova de 87, mas você teve algum momento que você chegou a achar que não ia dar para ganhar a prova? Você achou, assim, o momento que você estava ali nas cordas, assim, achando que não ia ter como vencer?
Bom, como eu te falei, a primeira etapa eu puxei, tinha um ciclista meu, cara, o Antônio Silvestre, estava na fuga, mas o Silvestre não estava em condições de fazer muita coisa. Sabia que ele não estava em forma, porque eu fui treinar junto com ele um mês antes da volta, nós ficamos lá perto de Ouro Preto, numa fazenda da namorada dele, lá num lugar duro para treinar, sabe? E a gente saía treinar e eu sabia que o Silvestre não estava em condições de ganhar uma volta, porque quando eu acelerava lá treinando, ele ficava. Ele não estava em boa forma. E ele estava na fuga, apesar que era da minha equipe. A primeira etapa, você tem uma ideia, eu fiquei puxando lá para pegar. Eu desgastei, eu não fiquei de roda. A segunda etapa, saiu uma fuga grande, foi embora. E subia, não sei se vocês conhecem, uma subida lá perto de Guarujá, que chama Boiçucanga. Até na foto, aquela foto que o Maurício colocou, que aparece o Louro, que é do Memória Ciclismo, tem ciclista empurrando aquela subida.
Tem um uruguaio lá, né?
Então, onde você está vendo um ciclista empurrando, que eles subiam de 21, 23, eu subi 19. Eu ataquei ali, larguei todo mundo, o único que aguentou minha roda foi o Mazaron. E o Mazaron não puxava, ele ficou de roda muito tempo, ele dava uma enganada só, até não pegar a fuga. A fuga estava o Cássio Paiva na fuga. Mas eu já estava naquela estiga de ganhar a volta, entendeu? O Cássio estava ali, mas eu tinha condição. Aí eu fui lá, pegamos a fuga, tinha uns 4, 5 na fuga, e eu comecei a tirar tão forte, que todo mundo sobrou de roda, só ficou Mazaron. O Castro ainda perdeu uns 45 segundos aquele dia, sabe? Mas chegou dentro do paralelepípedo, mas não me ganhou a chegada ali. Mas eu tava muito forte, eu tirava quase todo dia e eu sabia que no dia seguinte eu tava forte de novo, tava novo em folha, e nem um dia eu achei que eu podia perder essa volta.
Como é que era correr duas vezes ao dia, ter as provas noturnas e ter, principalmente no começo ali, as três primeiras etapas, né, que tinha sempre mais de uma prova, como é que era a logística disso, o corpo aguentar e para poder controlar a prova nessas circunstâncias?
Bom, a etapa que eu peguei a camisa, que subiu a Serra de Volta Redonda, até o Cássio, ele mencionou uma coisa assim, mas ele se enganou no que ele mencionou, que ele falou que uma hora ele chegou a escapar na serra e eu fiquei para trás. Ele ficou com o Elivan um pouquinho na frente, tem até uma foto lá no Memória do Ciclismo, mas ele não sabe o jeito que eu sou. Eu, como estava o Mazarão me marcando e o americano me marcando, o que, que eu fiz? Eu estava na roda deles, eu comecei a deixar eles distanciar, e deixei distanciar. E o Cássio achou, o Sabião ficou aquele dia, eu podia ter ido embora. Não, não é isso. Eu gostava de dar uma distância, às vezes, que deixava aquela distância, aí eu dava uma tacada seca para largar os caras de roda, entendeu? Então o Cássio chegou até a escapar ali com o Erivan, tudo, mas é porque eu deixei aquela distância, eu deixava abrir assim e saltava a hora que eu queria. Eu estava muito forte. E nessa etapa aí, a gente pegou uma fuga grande lá na frente, ficou só um pelotãozinho bem selecionado por causa da serra, aí eu ataquei junto com um francês, chileno e o mexicano, nós quatro, tiramos 8 minutos, foi aí que eu peguei a camisa. Aí à tarde teve outra etapa, desceu, chegou lá no Rio de Janeiro, e nossa equipe tá desgastada. A hora que chegou lá no Rio de Janeiro, começou os ataques, somente eu e o Cássio estavam na frente para segurar o pelotão, e eu e o Cássio seguramos. Então, mesmo sendo duas etapas, a gente tava aguentando as pontas, né? Mas teve uma etapa de duas etapas dessa aí que me aconteceu, que me deu um problema, que eu vou falar para vocês agora. Teve uma etapa noturna no Rio de Janeiro, sabe? Então, o que, que aconteceu? O trânsito não fechava aquele trânsito. Aí o Nabuco falou o seguinte, ó, vou dar $3.000 pro primeiro, $2.000 pro segundo, $1.000 pro terceiro colocado, para ninguém abandonar a prova, sabe? Vai ter uma guerrinha, mas não vai valer tempo, mas vai valer dinheiro. Então todo mundo ficou louco para correr lá por causa do dinheiro. Só que o Nabuco chegou para mim e falou, ó, você é líder, você não pode abandonar, você tem que chegar. Rapaz, largou aquela prova ali, rapaz, um cacete de louco, pau daqui, os caras atacando. Primeira volta, eu já vi o Cássio assim, passando reto para ir pro hotel descansar. Falei, fia da mãe desse mineirinho. Rapaz, foi uma pauleira, e eu cheguei para dormir depois daquela entrevista, que lá sobe no pódio, põe camisa, eu cheguei para dormir, era meia-noite no hotel, meia-noite. Os caras já estavam tudo dormindo com a perna pro alto, nem gastaram força. Chegou no dia seguinte, eu senti no contrarrelógio, o Cássio ganhou, acho que eu fui quarto no contrarrelógio. Mas porque exatamente por isso, que eu senti essa prova de noturna que eu fiz, que eu tive que terminar, e os caras que foram lá disputar, foi tudo pro hotel descansar. Então realmente foi difícil. Mas nós estávamos muito bem, eu e o Cássio nessa volta. A gente fazia diferença, sabe? Tipo assim, chegava nas montanhas, na subida dura mesmo, dia após dia a gente sempre estava recuperado e nunca, nenhum momento eu pensei que alguém poderia ganhar essa volta de mim.
Tem um componente também, né, cara, que quando a gente quer muito ganhar uma prova, que é muito importante para nós, a gente consegue buscar um algo a mais ali, né? O que você falou, você está no modo, rapaz, ninguém vai me ganhar essa e não tem como me tirem. Da mesma maneira que você explicou dos espanhóis, que talvez nessa primeira prova que você disputou lá, aquele espanhol sabia, cara, eu vou ganhar esse brasileiro não vai me tirar. Como que você sentia os gringos correndo na prova? Eles vieram meio tipo, tô de férias e tô aproveitando aqui no Brasil, ou eles vieram também para disputar e para falar, temos que ir pro Brasil e vamos arrebentar com quem tiver por ali?
Olha, a única equipe que veio aí, que nem se falou, tô de férias, foi os italianos, que acho que abandonou quase todo mundo, porque era subida dura. Mas o resto veio para disputar, principalmente os cubanos. Cuba tem um ciclismo forte, os cubanos eram muito fortes. Os americanos vieram para disputar, tanto é que o Todd Gogucki pegou a camisa logo no segundo dia. No segundo dia, o Todd Gogucki pegou a camisa e estava com a camisa de líder. Nessa montanha de onde que eu falei que eu ataquei lá, que o Cássio escapou, ele estava com a camisa de líder, Volta Redonda. Ele estava com a camisa de líder, e eu segurei ele para trás, assim, para tentar atacar. Aí eu larguei eles, fui lá, encostei no Cássio, mas ele estava com a camisa de líder, de forma alguma, esses caras vieram para ganhar. Tanto é que o Todd Gogucki foi em terceiro, né? Mas ele veio para ganhar, esses caras estrangeiros vieram com intenção de ganhar. Mas nem todos tinham condição de ganhar com essa volta, entendeu? O francês era forte, o Todd Gogucki era forte, os cubanos eram fortes, Agora, chileno, uruguaio, o chileno ficou em segundo, o Linaquem andou muito bem. Mas os uruguaios, argentinos, italianos, ao chegar na subida, eles passavam apertado com a gente, não era ciclista que subia. Era uma volta para escalador, na verdade, né? Não tinha condição de um cara que não fosse escalador vencer essa volta. Foi uma volta duríssima, com muita montanha mesmo.
Como é que foi a repercussão da vitória? Chegar em São Paulo com a camisa amarela e depois de uma epopeia tão grande até chegar lá na vitória, como é que foi o reconhecimento ali? Porque você tinha uma mídia que estava bem acompanhando, tinha também um bom apoio do seu Nabuco, né, de todas as equipes. Como é que foi o resultado? Como é que foi colher os louros dessa vitória?
Olha, fomos bem recebidos todos da volta, não só eu, todos. Sabe, o público gostou muito por onde passamos, os que não competiram a volta, que era ciclista, gostaram pra caramba de ter assistido a volta, passava na televisão, teve a Gazeta Esportiva, cobriu todos os dias, entendeu? A Folha de São Paulo, todos os jornais cobriam, foi uma repercussão muito grande. Eu tenho, de vez em quando, alguém me manda foto que tirou de mim lá no velódromo com a camisa de líder, com aquele ramo de flor, sabe? Eles me mandam ainda hoje que tiraram foto, que foram lá no velódromo assistir. Teve uma boa repercussão essa volta do Brasil, deu uma alavancada no nosso ciclismo, sim, sabe? O Nabuco foi um cara que deu uma levantada boa no ciclismo brasileiro. O Nabuco foi um bom presidente de confederação. Um ótimo. Para mim, o melhor que teve.
Cara, até pensando, por exemplo, na realidade hoje, né, do Brasil. É difícil, quase surreal, pensar numa volta nessas proporções. Você enxerga algum caminho que a gente pudesse voltar a ter alguma coisa nesses patamares?
Olha, eu vou falar para vocês. O Nabuco, além de ser um cara bom, que queria levantar o ciclismo, ele estava bem assessorado. Ele tinha dois braços direitos. Não, o Nelo Breda, que é um excelente ciclista, excelente técnico. O Nelo Breda é fora de série. Um cara muito visionário, um cara bom no ciclismo. O Valdemar dos Santos é outro guerreiro que também fazia competições e fazia muitas provas. Ele tinha esses dois do lado dele trabalhando. Entendeu? Ele pegou as pessoas certas para trabalhar, então ele era bem associado. E o Nabuco era um cara rico, ele não entrou ali para ganhar dinheiro.
Falando no dinheiro também, Gabriel, você mencionou as etapas que o Nabuco deu uma premiação muito forte. Você acha que foi esse um dos fatores que atraiu uma participação gringa de tanto nível?
Não, a volta era uma volta que ele deve ter mandado para eles lá o itinerário da volta, que era uma volta grande, uma volta bonita. É uma coisa para os estrangeiros. É muito gratificante vir conhecer o Brasil. O Brasil, por mais que aí afora a gente só vê desgraça, né? Eles mostram só favela, tiroteio, mas a natureza exuberante nossa, todo mundo quer conhecer. Então, os estrangeiros gostam de vir aqui passear, para correr e tudo, entendeu? Mas veio umas equipes fortes, não sei porquê, mas veio umas equipes fortes, não veio ninguém para brincar.
Aqui falando, até você falou, o Vasconcelos ganhou a camisa de melhor jovem, o Caio ganhou a camisa de melhor escalador e quarto na geral, você ganhou a geral, só ficou faltando a camisa verde para fechar tudo na equipe?
E quem ganhou foi o Salvador de Abreu, nosso saudoso Salvador de Abreu, baiano, que eu tomei uma penalização de 2 minutos que eu empurrei ele numa meta volante para ele ganhar, mas não corria para a nossa equipe, não, ele corria para Piracicaba. Aí me penalizaram com 2 minutos. Eu cheguei com 8 minutos de diferença, mas perdi 2 minutos ainda de penalização. Dava para perder mais uns minutos ainda.
Com margem.
Ah, mas parece que teve um cubano aí que ganhou uma camisa de regularidade também. O cubano estava muito forte.
A verdade, Nicolas, é que o que eles fizeram foi uma agressão, assim, de uma forma, a forma como eles raparam todas as premiações foi uma pressão sobre a Caloi, que era a principal rival da Pirelli na época. Teve as vitórias com o Fernando Louro, né? A primeira e a última, mas não conseguiram brigar pela geral. Os caras dominaram lá os amarelinhos da Pirelli.
A Caloi tava. E o Mazarão tinha acabado de voltar do Uruguai e tinha vencido a Rutas de América, pra você ter uma ideia. E ele veio acreditando que ele podia ganhar a volta do Brasil, mas como disse o Gaúcho numa entrevista aí que ele deu lá pro Maurício, nesse Memórias Ciclistas Brasileiro, que a gente sentava à noite para conversar como se fosse uma corrida de domingo, falar o que nós ia fazer na etapa do dia seguinte, falar assim, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, como se tivesse tudo dominado, né? Eu e o Cássio tava muito forte naquela volta, tava bem ajudando, sim, apoiado com a equipe nossa de Gregário, que era o Erivan, tava forte, o Renato, o Pojuca, né? O Vasconcelos, ele se guardou porque ele tava com a camisa de líder de coisa, a gente não poupava ele um pouco. Mas nossa equipe tava muito forte. A equipe toda tava forte, respondeu direitinho.
Ah, bicho, teu nome já apareceu muito quando eu tô vendo o livrinho de largada aqui. Quem ganhou essa volta aqui? Deixa eu olhar. Oh,
Eu ganhei a volta de Navarra, a volta de Córdoba e a volta de Toledo em 87 aí. Eu ganhei 3 voltas. Eu corri 5 voltas, mas ganhei 3. A de Galícia acho que eu fui 3º. Acho que essas daí que eu perdi mais na descida.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
Grande Gabriel Sabião, é uma grande honra da Gregário contar com esse ciclista também no nosso grupo de entrevistados. A gente lembra aqui que a gente já entrevistou também o Renan Ferraro, o Cássio de Paiva Freitas, o Márcio Mai, o Fernando Louro, o Antônio Carlos Silvestre, o Mauro Ribeiro e muitos outros nomes que contam a história do ciclismo brasileiro. Agora, no mês de julho, todas as atenções estarão voltadas para o Tour de France e aqui na Gregário Cycling não vai ser diferente. Fique ligado no nosso boletim diário sobre o evento e também nas inúmeras outras ações que a gente vai produzir durante esse período. É a maior prova do ciclismo mundial, acompanhada bem de pertinho aqui pelos Gregários, no seu podcast favorito. A sua presença é essencial nesse projeto, então fique ligado com a gente, siga a gente nas mídias sociais e principalmente no nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima!